Bom, na análise profunda de hoje, a gente tem em mãos um material, tipo, incrivelmente rico. São as anotações detalhadas de uma série de palestras do Dr. Craig Kinner.
E o foco dele é num dos textos mais debatidos da antiguidade, né? Especificamente ali no livro de Romanos, do capítulo 5, versículo 12, até o final do capítulo 6.
Exatamente. Só que a nossa missão de hoje, eu já quero deixar isso bem claro, passa bem longe de ser um mero exercício religioso.
Com certeza.
O objetivo aqui é desvendar como um texto antigo propõe uma redefinição assim radical da própria identidade humana. A gente vai explorar como as pessoas absorvem conhecimento, como elas mudam de comportamento e, no fim das contas, encontram liberdade para sair de velhos padrões.
É, e eu acho incrível como esse material revela semelhanças absurdas entre a filosofia antiga e coisas como a terapia cognitiva moderna.
Nossa, sim! Se instalar em como um erro de tradução de um homem que nem sabia grego acabou mudando toda a mentalidade do Ocidente. E também tem aquele conceito romano de escravidão que, tipo, altera completamente a nossa ideia de livre-arbítrio.
É muito material denso, mas muito fascinante.
Pois é, eu tô super animada. Ok, vamos desvendar isso. Eu acho que o ponto de partida ideal para entender a solução que Paulo propõe para a humanidade no texto é entender primeiro qual é o problema original.
Exato, o diagnóstico.
Isso. Porque geralmente, quando a gente tenta diagnosticar um problema, sei lá, na medicina, tem aquela expectativa de precisão. O braço quebra, o raio-x mostra uma linha branca irregular, o médico aponta e pronto. O problema está ali, perfeitamente delimitado.
E a mente humana adora isso, né? A gente prefere lidar com o que é binário. O tá quebrado tá intacto.
Mas com a natureza humana não é bem assim.
Nem um pouco. Quando a gente tenta aplicar essa mesma precisão aos nossos comportamentos, às falhas repetidas, essa máquina de raio-x metafórica se mostra bem inútil. Tentar mapear a raiz da nossa identidade é um cenário incrivelmente turvo.
E o texto de Romanos entra exatamente aí, oferecendo um diagnóstico. Mas a forma como o mundo ocidental entendeu isso foi drasticamente alterada por um detalhe histórico. E tudo começa com a figura de Adão.
Sim. O texto de Paulo argumenta que a morte e o pecado entraram no mundo através de Adão. Só que o que é fascinante aqui é como isso foi interpretado depois.
Por causa do Santo Agostinho, né?
Pois é. Agostinho foi uma das figuras mais influentes na formação da mentalidade ocidental, mas ele não dominava o grego original. Ele baseou a compreensão dele numa tradução para o latim.
E isso gerou um ruído de comunicação gigantesco.
Exatamente. Por causa dessa leitura em latim, Agostinho formulou a ideia de que a culpa literal de Adão era transmitida geneticamente, de pai para filho.
Tipo um fardo punitivo inerente, né? Todo mundo já nasce com uma dívida.
É um peso que você não pediu, mas tem que carregar. Só que quando a gente contrasta Agostinho com os pais da igreja grega, tipo Orígenes ou João Crisóstomo, que liam no grego original, a mecânica é totalmente diferente.
E como eles entendiam isso?
Para eles, a humanidade não herdou a culpa daquela ação. O que foi herdado foi um ambiente resultante daquela ação. Ou seja, um estado de mortalidade e de alienação de Deus.
O ambiente, não a culpa em si.
Isso. O ser humano nasce num mundo fraturado e é essa desconexão que torna qualquer pessoa suscetível a pecar também. A herança é a vulnerabilidade.
Deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia com tecnologia aqui. Então, em vez de herdar um arquivo corrompido específico, tipo um malware de culpa que a fábrica já instalou, a humanidade herdou um sistema operacional inteiro, que é tão falho e desconectado da rede principal que acaba inevitavelmente baixando seus próprios vírus.
Nossa, essa é uma excelente analogia. É exatamente isso. E essa ideia do sistema operacional vulnerável se conecta perfeitamente com a função da lei de Moisés no texto.
É mesmo. Como a lei entra nessa lógica do sistema?
Então, as anotações do Dr. Kinner apontam que a lei não servia para curar ou consertar esse código do sistema. O que a lei de Moisés fazia era funcionar como um programa de diagnóstico.
Ah, entendi. Ela aponta o erro, mas não conserta.
Exato. Ela torna aquele vírus calculável. Ela cria parâmetros visíveis para que a anomalia seja notada, mas é totalmente desprovida de poder para reescrever o código base.
O que nos deixa com um raio-x perfeito de uma doença incurável. Dá para ver o osso estilhaçado, mas não tem gesso. E aí, se o nosso sistema operacional está tão comprometido desde a origem, como a figura de Cristo atua para consertar isso? Porque claramente não é só um botão de desfazer.
Não, de forma alguma. E para entender a solução, a gente tem que olhar para a escala do problema na cabeça deles naquela época. A tradição judaica não via Adão só como o primeiro homem, um cara comum no jardim.
Ele era visto quase como um gigante, né?
Isso. Havia relatos de que Adão era um ser de esplendor literal, gigantesco, brilhante. O filósofo judeu Filon, de Alexandria, dizia que o primeiro homem era superior aos que vieram depois. Então Adão perdeu uma glória radiante.
Caramba, a escala da perda é muito maior do que a gente costuma pensar hoje.
Muito maior. E aí que entra a retórica de Paulo. Ele usa uma técnica argumentativa antiga, uma comparação chamada de bem do menor para o maior, para mostrar que o dom da graça de Jesus não é apenas igual ao dano de Adão, é esmagadoramente superior. É uma simetria gigantesca e proposital.
Pera, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Então não é um equilíbrio kármico perfeito?
Não, nem um pouco.
É como se, digamos, alguém quebrasse a janela de uma casa e, em resposta, o dono não apenas consertasse o vidro, é como se o dono construísse uma mansão inteira no lugar da janela quebrada.
Exatamente. A solução é desproporcional ao dano. E o texto faz um contraste direto de atitudes. Adão buscou a divindade, ele queria ser como Deus, e com isso trouxe a morte e a alienação.
Certo.
Já Jesus, sendo divino, e aqui tem até um eco de Filipenses 2, tomou o caminho inverso. Ele se humilhou até a morte na cruz, esvaziando-se do seu status, o que acabou trazendo a vida.
Mas se a oferta é tão imensa assim, essa mansão enorme que foi construída, por que o texto deixa claro que não é um passe livre automático para todo mundo? Porque não parece ser uma correção universal e mágica?
É, o Dr. Kinner frisa bastante isso. A salvação, a participação nessa mansão, exige estar inserido na nova estrutura, requer estar em Cristo. O texto rejeita a ideia de um universalismo irrestrito onde ninguém precisa fazer nada.
E já que não é um passe livre automático, como é que alguém daquela época aderia a essa nova identidade? Porque a humanidade estava organicamente ligada ao sistema antigo, né?
Tinha que haver uma transferência de cidadania. E a mecânica prática disso no primeiro século era o batismo, a imersão em água.
Que não era só um símbolo leve, certo?
Não, era um choque social profundo. No judaísmo antigo, para uma conversão real, não bastava a circuncisão ou só concordar mentalmente com a teologia. Exigia-se a imersão completa em água corrente.
O mikvá, né?
Isso, as piscinas rituais de purificação. A ideia era lavar a impureza da vida gentílica anterior. João Batista usava isso, Jesus adotou isso. E a radicalidade social disso era imensa, porque a pessoa mudava de aliança étnica e familiar. Ela entrava numa nova solidariedade corporativa.
Nas notas do Kinner, ele fala sobre uma analogia do anel de noivado para explicar isso, né?
Sim, é uma metáfora brilhante.
E, expandindo um pouco isso, o anel em si, o metal, não cria o amor ou o compromisso, a decisão interna da pessoa que cria. Mas sem o anel, a sociedade, a família e até o casal podem duvidar da seriedade do pedido.
Exato, falta âncora material.
Então, a imersão na água era a forma irreversível e totalmente pública de dizer: eu abandonei a minha antiga cidadania.
Era a linha divisória inegável. E isso levanta uma questão histórica muito importante e um tanto sombria. O quão literal era essa nova cidadania?
Sombria como?
Bom, havia um dilema real com os mestres de escravos judeus na época. Pela lógica do rito, se o escravizado entrava na água e emergia como uma nova pessoa, purificada do seu passado gentílico, teoricamente, ele nasceria de novo sem os laços de propriedade antigos. Ele emergeria como uma pessoa totalmente livre.
Nossa!
O que geraria um colapso financeiro gigantesco para o dono do escravo.
Exatamente. E a solução que alguns tentavam aplicar era bizarra. Eles literalmente amarravam, acorrentavam os escravizados antes de entrarem na água.
Caramba! A lógica deles era que, se o indivíduo passasse pela água usando os símbolos físicos da escravidão antiga, o status de propriedade sobreviveria ao batismo.
Eles queriam forçar as amarras a atravessarem a renovação espiritual.
Que imagem terrível, mas muito reveladora sobre o poder dessa transição de identidade. Só que isso nos leva a um ponto muito prático. O corpo da pessoa pode sair da água, a declaração foi feita publicamente. Mas o cérebro humano, a neuroplasticidade, ainda lida com os velhos hábitos, né?
Com certeza. A nova cidadania foi declarada, mas a mente ainda opera como se o mestre antigo estivesse lá com o chicote.
E como a pessoa lida com o que ainda está programado nela?
Esse é o coração da tensão teológica no capítulo 6, que a gente chama de o indicativo contra o imperativo.
Tá, e o que seria o indicativo? O indicativo é o fato inegociável. É o que Deus declara que nós somos agora. Justificados, livres. É a realidade legal. Já o imperativo é o trabalho suado de como devemos nos comportar de acordo com essa nova realidade. É a tensão entre o que já somos no papel e como os nossos impulsos ainda reagem.
E como as filosofias da época lidavam com isso?
Os estoicos, por exemplo, que eram muito populares, propunham uma terapia puramente cognitiva, baseada no próprio esforço. Mudar a avaliação interna, mudar a lente para mudar o mundo. Controlar o impulso na força bruta da razão.
Mas a abordagem de Paulo é diferente.
Muito mais profunda. Ele não diz só, tente pensar diferente. Ele afirma que uma transformação metafísica sobrenatural já ocorreu independentemente dos sentimentos momentâneos do indivíduo.
Ele diz que a velha natureza já morreu, não é?
Isso. O próprio Orígenes, séculos atrás, comentou que abraçar a verdade de que o velho eu não existe mais é o que paralisa os impulsos prejudiciais instantaneamente.
Olha, vou ser sincera, isso soa perigosamente parecido com aquele conselho moderno de fake it till you make it, sabe? Finge até conseguir.
É, à primeira vista pode parecer.
Qual é a diferença real aqui? Porque ficar repetindo o meu velho eu morreu, quando a pessoa ainda sente vontade de errar, parece só uma ilusão forçada para o cérebro aceitar a mentira.
A diferença vital é o ponto de partida da realidade. O fake it till you make it cria uma ficção no presente para tentar alcançar uma meta no futuro. Você não é confiante, mas finge ser, até virar.
Certo.
A abordagem de Paulo não é sobre fingir algo falso para que se torne verdade. É sobre acordar para uma realidade metafísica que já é verdadeira no olhar de Deus. Ele usa muito uma linguagem contábil, financeira, a palavra imputar.
Imputar, tipo colocar na conta.
Exatamente. A justiça e a nova identidade já foram creditadas na conta da pessoa. Então não é o ser humano fabricando uma nova personalidade com esforço psicológico. É a pessoa acessando recursos que já foram depositados para ela. É viver à altura de uma realidade já estabelecida.
E para ilustrar bem essa mentalidade de nova identidade, o material do Kinner entra em um paradoxo final no texto. A desconstrução de como a sociedade entende trabalho, salário e presente.
Sim, e de novo, a gente precisa olhar para a economia da escravidão na Roma Antiga.
Que era bem diferente da escravidão que a gente estuda nas Américas, né?
Totalmente. A escravidão romana era brutal, obviamente, mas tinha regras econômicas específicas. Era muito comum que os escravizados romanos ganhassem salários pelo trabalho extra deles. Esse dinheiro era chamado de pecúlio.
E com esse pecúlio, eles podiam comprar a própria liberdade.
Exato. A manumissão, que é o ato de libertar o escravizado, acontecia muito assim. O escravizado acumulava aquele mérito, aquele salário, e pagava pela alforria. Ou recebia liberdade como recompensa por anos de serviço impecável.
Então tinha um horizonte transacional. O esforço humano comprava a dignidade de volta.
Uma economia de mérito puro. E Paulo usa essa mesma linguagem em Romanos 6:23, quando ele fala do salário do pecado.
E a palavra original para salário aí tem um peso específico, né?
A palavra é opsônia, que era um termo militar usado para o pagamento de rações de soldados. Então Paulo pinta o pecado como um mestre empregador extremamente justo. Se você trabalha para o pecado, servindo aos impulsos egoístas, o mestre contabiliza as horas...
E paga certinho no final.
Paga exatamente o que se trabalhou para conseguir. A morte, a destruição total, é o pagamento devido pelo trabalho feito.
E qual é a contrapartida disso no sistema divino?
Se a gente conectar isso ao panorama geral do argumento, a contrapartida é um choque cultural absurdo. Porque Deus não paga salários aos seus seguidores.
Como assim?
A justiça e a vida eterna não são moedas de troca. Ninguém pode acumular um pecúlio espiritual de boas ações para comprar a salvação. Deus oferece a liberdade como um dom gratuito. A palavra charis, graça.
Que na época estava ligado aos grandes benfeitores, né?
Isso. Pessoas que davam presentes tão colossais que a sociedade sabia que era impossível pagar de volta. O mérito humano não tem poder de compra no sistema de Deus.
Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente fosse resumir isso numa analogia do mundo corporativo moderno, por exemplo, é a diferença entre uma pessoa trabalhar para um chefe tóxico que depois de meses de dedicação só te paga com exaustão e burnout, o salário garantido do estresse?
O salário exato.
Isso, versus descobrir que a pessoa foi adotada por um filantropo bilionário. Uma adoção legal, irrevogável. É impossível alguém bater ponto e fazer hora extra para merecer ser adotado numa família. A pessoa não consegue comprar esse novo sobrenome, ela só pode aceitar a adoção.
E viver de acordo com ela, né?
Exatamente. Viver à altura do que já foi dado, por pura gratidão e não por transação.
Mas a mente humana detesta isso. A gente tem muito orgulho no nosso próprio esforço. Admitir que não podemos pagar pela nossa liberdade dói no ego.
Dói muito. Bom, a jornada da análise profunda de hoje foi intensa. A gente começou desmistificando aquele latim problemático do Agostinho, vimos a figura de Adão perder todo aquele brilho lendário original e mergulhamos nas águas irreversíveis dos mikvás antigos.
Além de aprendermos a reconfigurar o cérebro com o indicativo divino.
Exato. Uma reconfiguração frente a essa adoção cósmica que simplesmente cancela qualquer salário que a gente achava que precisava ganhar. E é pensando nessa adoção que eu quero deixar uma reflexão para quem está nos acompanhando agora.
Vamos lá.
A neurociência moderna diz que a nossa ansiedade nasce muito de tentarmos controlar quem somos no futuro. A gente quer provar nosso valor o tempo todo. Então, o que aconteceria amanhã de manhã se alguém acordasse e operasse com a seguinte premissa? O trabalho mais difícil e importante sobre a identidade dessa pessoa já foi concluído por outra pessoa.
Nossa!
Como a lista de preocupações diárias da humanidade mudaria se não houvesse mais nenhum tipo de salário existencial a ser arduamente conquistado?
Essa é uma pergunta que paralisa o motor do medo na hora.
Com certeza. Bom, a gente sabe que a melhor forma de reter um conhecimento denso assim é debatendo, né? Então a sugestão é pegar essas ideias e conversar com outras mentes ao longo desta semana. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise profunda com a gente e até a próxima.